Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está na Universitária FM 107.9, do mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Universitária FM 107.9. Vamos aos destaques de hoje.
MP do Ceará e Secretaria Estadual do Esporte firmam um acordo para a modernização da Arena Romeirão em Juazeiro do Norte. MP entra com ação na Justiça para que a Autarquia do Meio Ambiente de Camucim deixe de emitir licenciamentos por falta de capacidade técnica. DECOM autua a escola no Eusébio por ausência de acompanhante especializado para aluno com TEA e outras irregularidades. Seminário do MP do Ceará debate direitos, autonomia e potencialidades de adolescentes e adultos com TEA. MP recomenda que Prefeitura de Moraújo homologue concurso para o procurador jurídico assistente. E na edição de hoje, 300 anos de Fortaleza. MP debate desenvolvimento urbano da capital. Participam desta edição o promotor de justiça e diretor-geral da Escola Superior do MP, Enéas Romero.
Esses 300 anos de Fortaleza que estão sendo comemorados agora, o Ministério Público vem trabalhando com a população para garantir os direitos, como a acessibilidade das calçadas, como a preservação do patrimônio histórico e como, na verdade, todos os direitos que digam respeito ao cidadão que precisa de uma cidade para todos. E por isso contamos com cada cidadão que tragam os problemas para o Ministério Público para que juntos possamos pensar em soluções e numa cidade melhor para todos nos próximos 10, 20 e 300 anos.
E a Procuradora de Justiça e Coordenadora do Memorial do Ministério Público, Sheila Pitombeira.
O Ministério Público, ele tem uma atuação muito viva, vamos dizer assim, no progresso e também, às vezes, no combate às questões que podem desajustar a cidade. Desajustar é exatamente você descompor toda a sua fisionomia geográfica, toda a sua fisionomia arquitetônica, e esse é um desajuste. A exclusão dos riachos, dos rios, dos lagos de Fortaleza, ou a agressão sobre esses espaços, isso é um desajuste. A colocação de resíduos em lugares inapropriados, isso é um desajuste. Então, o Ministério Público, exatamente conforme a legislação vai exigindo com que as pessoas sejam mais cidadãs e partícipes dos seus lugares, das suas localidades, o Ministério Público tem sido muito atuante na cobrança dessa performance, vamos dizer assim, seja do poder público, seja também em receber da própria população incômodos de atividades privadas que venham exatamente concorrer para esse desajuste.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate público.
E o MP do Ceará, por meio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor, o NUDETOR, e a Secretaria do Esporte do Estado, assinaram um termo de ajustamento de conduta para a adequação integral da Arena Romeirão em Juazeiro do Norte à Lei Geral do Esporte. A iniciativa proposta pelo MP visa a defesa dos direitos dos torcedores, com foco na segurança, acessibilidade, oferta de informações adequadas e regular o funcionamento do equipamento esportivo. O TAC firmado estabelece, entre as medidas prioritárias, a modernização da arena, incluindo a instalação de catracas eletrônicas em todos os acessos do público, a implantação de sistema de vídeo monitoramento no prazo de 120 dias e a instalação de grades para isolamento de áreas, com reforço da segurança nos dias de jogos. As medidas foram definidas com base em relatório elaborado pela Polícia Militar do Ceará por meio de laudo de segurança, que apontou restrições de caráter operacional e estrutural relacionadas ao controle de acesso, ao vídeo monitoramento e à existência de pontos sensíveis no entorno da arena. Aí, de acordo com o TAC, compete à Secretaria do Esporte manter o NUDETOR informado acerca do cronograma de execução, para fins de acompanhamento e fiscalização das medidas adotadas. E após o ajuizamento de ação civil pública pelo MP do Ceará, a Justiça determinou que a Prefeitura de Hidrolândia regularize a frota de transporte escolar do município no prazo de 30 dias. A decisão também obriga a submissão de todos os veículos à nova inspeção do DETRAN, com a posterior comprovação da aprovação nas vistorias, sob pena de multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento. Na ACP, o Ministério Público ressalta que fiscalizações realizadas pelo DETRAN em 2024 e 2025 apontaram que mais de 90% dos veículos utilizados no serviço foram reprovados. Entre os principais problemas identificados estão falhas nos sistemas de freio, pneus em condições inadequadas, ausência ou inoperação de equipamentos obrigatórios, como cintos de segurança e extintores, falta de acessibilidade e motoristas sem a capacitação exigida por lei. As irregularidades atingem tanto a frota própria do município quanto os veículos contratados para a prestação do serviço. De acordo com a Promotoria de Justiça, a situação é antiga e vinha sendo acompanhada pelo MP, que tentou resolver a questão de forma extrajudicial. No entanto, mesmo após as orientações do órgão e a substituição da empresa responsável pelo transporte escolar, os problemas persistiram. Além das medidas determinadas em caráter urgente, o MP do Ceará também pediu na ação a condenação do município ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$100 mil, em razão da exposição contínua dos estudantes à situação de risco e acesso à escola. E o MP do Ceará entrou com ação na Justiça para que a Autarquia do Meio Ambiente de Camucim deixe de emitir licenciamentos por falta de capacidade técnica. Quem conta pra gente os detalhes é a repórter Caterine Neblina.
O MP do Ceará instaurou uma ação civil pública para suspender a emissão de licenciamento pela Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Camucim. O Ministério Público aponta que o órgão não está devidamente capacitado para expedir as licenças ambientais de atividades e empreendimentos locais, conforme destaca a promotora de justiça, Luísa Moura.
O Ministério Público do Estado do Ceará vinha acompanhando desde 2024 a situação da Autarquia Municipal do Meio Ambiente local, bem como também vinha acompanhando desde 2023 a situação do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Em ambos os casos, o MP verificou que havia irregularidades a serem sanadas. No caso do conselho, por exemplo, não foi comprovado um conselho efetivamente ativo, foi constatada a ausência de publicidade adequada das ações do referido colegiado. Em relação à autarquia, constatou-se, por exemplo, a carência de equipe técnica qualificada. Por essa razão, após diversas tentativas de resolução no âmbito extrajudicial, foi necessária ajuizar a ação civil pública para que a AMA deixe de emitir licenciamento enquanto não estiver de forma plena adequadas exigências legais.
O objetivo da atuação do MP é resguardar a legalidade, garantir a regularidade dos licenciamentos e assegurar a efetiva proteção ao meio ambiente.
Em um seminário do MP do Ceará, debateu direitos, autonomia e potencialidades de adolescentes e adultos com transtorno do espectro autista. Vamos ouvir o repórter Henrique Jordan.
Ampliar o debate sobre o transtorno do espectro autista no período de transição entre a adolescência e a fase adulta. Esse foi o objetivo da terceira edição do seminário do TEA, que ocorreu na última quinta-feira, 9 de abril, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça do MP do Ceará, no Cambeba, em Fortaleza. O evento contou com a participação do palestrante Dudu Rodrigues, que abordou suas conquistas e dificuldades como pessoa com autismo nível 1 de suporte, e do psiquiatra especialista em TEA, Alexandre de Aquino, que falou sobre a depressão em pessoas que estão no espectro. Mas o que é o transtorno do espectro autista? Dr. Alexandre explica que o TEA está dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, que se iniciam desde a infância e se desenvolve durante a adolescência e a fase adulta.
Cujas principais características são dois grupamentos principais de sintomas, que são os sintomas de comunicação social e interação social prejudicada e de comportamentos restritos, repetitivos e estereotipados. Ao longo do tempo, ele foi mudando um pouco a sua definição, porque antigamente a gente falava sobre autismo clássico e outras subdivisões do autismo, e hoje a gente decidiu englobar todas essas definições dentro desse conceito de espectro.
Além dos palestrantes, também estavam presentes pessoas que debatem e lutam pela causa das pessoas com autismo, como, por exemplo, a jovem Maria Gabriele, de 18 anos, estudante de psicologia integrante do Centro de Multicuidados para Pessoas com TEA, Meu Mundo Azul. Gabriele conta que antes não sabia o que era o transtorno e muito menos qual o seu próprio diagnóstico. Até que, com as iniciativas do MP para pessoas com autismo, ela passou a entender melhor sobre o TEA.
Antes era uma visão assim apenas da minha inteligência, né? Que a Gabi, ela é muito esperta, ela já consegue falar 3 idiomas. A Gabi, ela vai muito bem na escola, fica o tempo todo tirando nota 10. Só que ao mesmo tempo, eu quando era pequena, eu não conseguia andar, nasci 7 meses, baixo peso, né? Eu tenho hidrocefalia, epilepsia. E aí, por conta disso, minha infância foi muito sofrida.
Após descobrir que estava no TEA, ela recebeu o devido acompanhamento no Ministério Público e conseguiu enxergar novos horizontes para sua vida.
Recebi a cartilha, eu tive professores de AE enquanto eu estava na escola. E eu fui muito bem acolhida por todos eles, né? E assim, eu fui muito bem amparada. Eu nunca sofri nenhum tipo de discriminação quanto a isso.
Outra pessoa da causa presente no seminário foi Viviane Ribeiro, presidente do Conselho Municipal de Defesa do Direito à Pessoa com Deficiência do município de Forquilha. Ela afirma que o MP do Ceará abre suas portas não só com programas, mas com projetos que visam dar oportunidades e abrir espaços de escuta para a sociedade, como ouvidoria na praça e a cartilha Tudo que você precisa saber sobre o transtorno do espectro autista.
Não é à toa que nós tivemos, na nossa região norte, já tivemos vários encontros, e dentre esses encontros, ouvidoria na praça com a doutora Lohane. A doutora Lohane lançou a cartilha no município de Forquilha, tudo que você precisa saber sobre o transtorno do espectro autismo. Lançou na região norte, Sobral, lançou em Pacujá, lançou em Itapajé, e enfim, vem lançando essa cartilha e sensibilizando a sociedade a dizer um sim, porque existem as leis e você tem a oportunidade de estar junto com o Ministério Público fazendo essa sensibilização dentro da sociedade, é de grande valia, de grande importância.
E que tal você também conhecer mais sobre o transtorno do espectro autista? A cartilha do MP que explica sobre o TEA está disponível para download no site mpce.mp.br. É só baixar o conteúdo e compreender melhor sobre o tema.
E o MP do Ceará recomendou que a Prefeitura de Moraújo homologue concurso para procurador jurídico assistente. Quem conta os detalhes para a gente, a repórter Joyce Maciel.
O MP do Ceará recomendou que a Prefeitura de Moraújo homologue concurso público para o cargo de procurador jurídico assistente do município. O documento aponta que a medida deveria ter sido adotada logo após a divulgação do resultado do certame, ocorrido em 14 de agosto de 2025. O promotor de justiça Danilo de Freitas explica a situação na cidade.
Foi justamente através de um e-mail enviado por um candidato aprovado a esta promotoria que houve a informação sobre o problema. Enquanto o resultado do edital 01 de 2025 para outros cargos municipais havia sido homologado regularmente, o concurso do edital número 02 de 2025 para o cargo de procurador jurídico assistente permanecia sem homologação e sem qualquer explicação oficial, mesmo com o resultado publicado desde agosto de 2025. Diante disso, houve a expedição de recomendação ao prefeito para que em 15 dias emita uma decisão formal e fundamentada sobre a homologação, bem como que publique essa decisão no site oficial e comunique essa promotoria em até 5 dias.
O descumprimento da recomendação pode acarretar no ajuizamento de ação civil pública e responsabilização do gestor municipal.
E o MP do Ceará lançou campanha institucional com o objetivo de estimular os contribuintes a converterem parte do imposto de renda de pessoa física devido em investimento social. Ao transformar obrigação em solidariedade, a iniciativa do MP busca conscientizar a população sobre a possibilidade de decidir o destino de parte do valor, garantindo que os recursos permaneçam no Estado ou no município para financiar projetos voltados a crianças e adolescentes ou a pessoas idosas. A destinação não gera custos adicionais ao contribuinte nem reduz o valor da restituição. É possível converter até 6% do imposto devido a investimento social, sendo até 3% para fundos de proteção à infância e adolescência e até 3% para fundos voltados à pessoa idosa. Aí, dessa forma, os recursos que seriam encaminhados à União permanecem no Estado ou município. O montante é repassado a instituições idôneas, fiscalizadas pelo Ministério Público e pelos Conselhos Estadual e Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, além dos Conselhos dos Direitos da Pessoa Idosa. Com a destinação solidária, os recursos passam a financiar projetos que protegem crianças e adolescentes vítimas de violência, acolhem idosos em situação de vulnerabilidade e que promovem educação, cultura e inclusão social. Como fazer essa destinação? No site mpce.mp.br tem um vídeo que explica o passo a passo e também no Instagram. É só pesquisar o perfil como MP do Ceará. E o MP do Ceará aprovou a recriação das promotorias de justiça de Oroz e Parambu, que antes elas estavam vinculadas a outras comarcas. As novas unidades agora vão contar com promotores de justiça titulares, que vão atuar nas esferas judicial e extrajudicial, garantindo a defesa dos direitos dos cidadãos. Entre as áreas atendidas estão educação, infância e juventude, saúde pública, consumidor, meio ambiente, pessoa idosa ou com deficiência e violência contra a mulher, além de outras previstas em resolução. Segundo o último censo do IBGE, Oroz e Parambu somam cerca de 50 mil habitantes. E o DECOM do MP do Ceará autuou o Colégio Antares, localizado na Avenida Eusébio de Queiroz, no Eusébio, por diversas irregularidades estruturais e administrativas, além de descumprimento da legislação de proteção à pessoa com transtorno do espectro autista. O órgão constatou durante fiscalização a ausência de documentos essenciais para garantir a segurança e a regularidade das atividades escolares, como certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros, alvará de funcionamento válido. Durante a inspeção, a equipe verificou ainda a ausência de acompanhante especializado para aluno com TEA, em desacordo com a lei federal, que assegura o direito quando comprovada a necessidade. Diante deste cenário, o DECOM autuou o colégio e orientou quanto à obrigatoriedade de adequação às normas legais vigentes. O órgão reforça que continua atuando de forma rigorosa na fiscalização de estabelecimentos de ensino, visando garantir não apenas a regularidade administrativa, mas, sobretudo, a proteção dos direitos dos consumidores e a inclusão e dignidade das pessoas com deficiência. E como estamos em ano de eleições, os primeiros meses de 2026 são um momento de pré-campanha e a atenção deve ser redobrada para quem almeja disputar o pleito deste ano. Quem aponta o que pode ou não ser feito pelo pré-candidato é o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, Igor Pinheiro.
Pré-candidato é aquele cidadão ou cidadã que já está disposto a se candidatar no pleito de 2026 e faz um anúncio para a sociedade. Não há um documento formal que você preenche para dizer sou pré-candidato. Não, o pré-candidato é uma situação de fato em que você se apresenta à comunidade ou já anunciando que está pensando em se lançar candidato, ou já afirmando, serei candidato ao cargo tal nas eleições de 2026. O pré-candidato ele tem uma série de direitos previstos no artigo 36A da Lei 9.504/97, a chamada Lei das Eleições, segundo o qual ele pode fazer reuniões, pode fazer eventos públicos ou privados, sempre às suas expensas ou do partido, mas ele não pode pedir voto. O pedido de voto seja expresso com aquela frase conhecida, vote em mim, ou mesmo através de subterfúgios que camuflam esse pedido de voto, só pode acontecer a partir do dia 16 de agosto do ano eleitoral. E esse é um comportamento que é fiscalizado de forma muito premente pelo Ministério Público Eleitoral. O ano eleitoral, ele tem a característica de fazer aflorar em candidatos e pré-candidatos maliciosos, a caridade eleitoreira, o assistencialismo barato, que se troca ou se tenta conquistar o voto exatamente pela doação ou promessa de doações de bens, brindes ou dinheiro. Essa mercantilização do voto é proibida de forma muito taxativa pela legislação eleitoral, com penas severas. Nós temos, por exemplo, o crime do artigo 334 do Código Eleitoral, que diz ser punido com cassação do registro ou mandato, além de pena privativa de liberdade, o fato do indivíduo realizar sorteios, brindes, rifas para fins de propaganda eleitoral ou aliciamento de eleitores. Nós temos o crime de corrupção eleitoral previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, com pena de reclusão de 1 a 4 anos, mais multa. Nós temos ainda a possibilidade de enquadramento destes comportamentos, sejam na pré-campanha ou mesmo na campanha, a título de abuso de poder econômico, que vai ensejar também a cassação de registro do mandato e declaração de inelegibilidade por até 8 anos.
E agora aquele momento em que a gente vai passear pelas redes sociais do MP e saber o que é destaque no Instagram com ela, Maria Clara.
Oi, oi, Alex e todos os ouvintes do Debate Público. Aqui é Maria Clara, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vamos ver o que tem de novidade nas redes sociais do MP? Dia 13 de abril, Fortaleza celebrou 300 anos de muita história e cultura. E no nosso perfil, publicamos dois vídeos super legais mostrando o que os integrantes do MP e a população têm a desejar para a nossa cidade. Corre lá no nosso perfil, confira o nosso conteúdo e venha celebrar com a gente. Parabéns, Fortaleza! E você já está vendo propaganda política antes da hora? Nas nossas redes publicamos um conteúdo que mostra como identificar e denunciar propaganda política irregular. Vá lá no nosso perfil e dê uma olhada na publicação. E o dia 7 de abril foi marcado como Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. E no nosso Instagram fizemos uma publicação que reforça que educar também é ensinar respeito e responsabilidade. E que as famílias, as escolas e a sociedade precisam caminhar juntas para construir ambientes seguros e respeitosos. Vale a pena conferir e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Você acompanha tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, @mpdoceará. Até semana que vem, Alex!
Valeu, Maria Clara, e agora vamos de História do MP com a historiadora Lígia Holanda.
A História do MP.
Olá, Alex. Olá, ouvintes. Tudo bem com vocês? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Ceará. Na onda das comemorações do tricentenário de Fortaleza, vamos revisar a formação da cidade a partir da evolução do sistema de justiça, com destaque para a atuação do Ministério Público. Fortaleza surgiu durante as primeiras tentativas de colonização do território que viria a formar o Ceará, região historicamente habitada por diversos povos indígenas. A ocupação portuguesa impôs uma nova ordem política, social e jurídica, marcada pela construção de fortificações, pela catequização e pela introdução de modelos europeus de dominação. Embora as primeiras incursões coloniais pelo território cearense datem do início do século XVII, foi apenas em 13 de abril de 1726 que se criou a Vila de Nossa Senhora da Assunção, às margens do Riacho Pajeú, após uma série de disputas com a Quirais. Gradativamente, Fortaleza se consolidou como capital e cresceu até se tornar uma das maiores cidades do país. Essas transformações na cidade também perpassam as mudanças nas leis e no sistema de justiça. E é sobre essa ótica que narraremos a história de Fortaleza. A colonização portuguesa não impôs apenas o controle territorial, mas também a fé, a cultura e a racionalidade jurídica do reino. Esse sistema, embora transplantado de Portugal, adaptou-se gradualmente à realidade colonial. A justiça no período era precária e lenta, exercida majoritariamente por autoridades locais nomeadas pela coroa, muitas vezes alinhadas a interesses próprios. A estrutura jurídica dividia-se em três instâncias. Na base estavam juízes ordinários, juízes de fora, câmaras municipais, juízes de órfãos, almotacés e juízes de vintena, cada qual com atribuições administrativas, jurídicas e fiscais na vila. A segunda instância era representada pelo Tribunal da Relação da Bahia, criada em 1609, que atuava como corte de apelação para todo o estado do Brasil até 1751. No topo do sistema estava a Casa da Suplicação, sediada em Lisboa, responsável pela uniformização da interpretação do direito português, além de órgãos como o Desembargo do Passo e a Mesa da Consciência e Ordens, ligadas às atribuições diretas do rei. Essa estrutura ajudou a moldar não apenas o sistema de justiça, mas também os rumos institucionais de Fortaleza ao longo de sua história. Como se vê, nesse período ainda não existia a função do promotor de justiça como conhecemos atualmente. Tampouco o Ministério Público, que começou a se desenhar no período imperial, como veremos no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco dessa história. Na próxima semana, nos encontraremos novamente por aqui. Espero vocês!
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@npce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @npdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Nesse bloco vamos tratar sobre 300 anos de Fortaleza, MP Debate Desenvolvimento Urbano da Capital. Como tornar Fortaleza mais inclusiva e sustentável? Essa é a reflexão feita pelo Ministério Público do Ceará nesses 300 anos de Fortaleza. O debate sobre a trajetória de crescimento urbano da capital cearense e as diferenças entre a cidade projetada e a construída se torna necessário. Para isso, nós conversamos agora com a coordenadora do Memorial do MP do Ceará, Procuradora de Justiça, Sheila Pitombeira.
O Ministério Público, que está na história do estado do Ceará, ele tem uma atuação muito viva, vamos dizer assim, no progresso e também, às vezes, no combate às questões que podem desajustar a cidade. O que a gente chama de desajustar a cidade? Desajustar é exatamente você descompor toda a sua fisionomia geográfica, toda a sua fisionomia arquitetônica, e esse é um desajuste. A exclusão dos riachos, dos rios, dos lagos de Fortaleza ou a agressão sobre esses espaços, isso é um desajuste. A colocação de resíduos em lugares inapropriados, isso é um desajuste. Então, o Ministério Público, exatamente conforme a legislação vai exigindo com que as pessoas sejam mais cidadãs e partícipes dos seus lugares, das suas localidades, o Ministério Público tem sido muito atuante na cobrança dessa performance, vamos dizer assim. Seja do poder público, em realizar as políticas adequadas, resguardando o patrimônio público, patrimônio histórico e imobiliário, a limpeza da cidade, o saneamento da cidade, as questões de mobilidade, seja nessa perspectiva, tá? E seja também em receber da própria população incômodos de atividades privadas que venham exatamente concorrer para esse desajuste. Uma cidade como a cidade de Fortaleza, uma cidade carinhosa, uma cidade acalentadora, ela não pode agora, vamos dizer assim, no balanço dos seus 300 anos, deixar que esses desajustes tomem conta da nossa cidade e que nós não possamos ter uma garantia de uma cidade sadia e equilibrada para a nossa geração e para a geração que vão nos suceder. Essa é uma responsabilidade grande, mas ela é uma responsabilidade do Ministério Público e de toda a população cearense, fortalezense, melhor dizendo.
Como é que foram as atuações da doutora para garantir uma Fortaleza melhor para o cidadão?
Bom, eu acho que o Ministério Público ele atuou de uma forma geral para garantir toda essa realidade. E nós fomos atuando exatamente conforme a gente foi vivenciando uma evolução legislativa que vinha viabilizar todo esse contexto, tá? Então, vamos dizer que de 40, 45 anos atrás para cá, nós temos uma evolução legislativa que vem premiar, né, o que vem festejar muito o resguardo dos direitos fundamentais e que vem também resguardar outros direitos, tá? O direito à cidade, o direito de viver na cidade, o direito de habitar, o direito de ter a sua paisagem. Então, nós vimos, vamos dizer assim, sempre atuando com essa evolução legislativa e promovendo todo esse, vamos dizer assim, todo esse cenário de ajuste da cidade em relação àquilo que nós temos. Não é fácil, porque os interesses, né, econômicos, eles são interesses muito poderosos. E muitas vezes você verifica que a paisagem natural da cidade, ela é agredida exatamente por conta desses interesses. Mas essa é uma atuação combativa do Ministério Público, vamos dizer assim, dos últimos 40, 50 anos, nessa perspectiva. A evolução legislativa vai nos trazendo instrumentos jurídicos que a gente possa viabilizar a melhor aplicação da lei e o resguardo do patrimônio da cidade.
Alguma atuação específica que a doutora queira relembrar, né, que foi de impacto, né, aqui para a nossa cidade, que partiu da atuação da doutora?
Nós tivemos, como a gente já foi promotora do meio ambiente, então, assim, as primeiras promotorias do meio ambiente aqui de Fortaleza foram, as titulares foram a doutora Leila Leal e eu, né? E então nós exatamente fizemos assim, como que é um aprendendo e realizando e fazendo. E quando as promotorias, foi divulgada a divulgação da criação dessas promotorias, ocorreram para o Ministério Público uma enormidade de questões que a gente não percebia, o que o cidadão comum não percebia, sabia que elas existiam, mas não a dimensão de incômodos, né? Por exemplo, ocupação de áreas de riachos, lagoas, áreas, poluição sonora, destruição de patrimônio histórico. Então, na atuação ambiental urbanística do Ministério Público, as promotorias que são de 2002, elas inauguraram essa atuação, vamos dizer assim, mais direcionada. Mas antes disso, tá? A criação do DECOM, que antes era o DECOM para defesa comunitária e não só defesa do consumidor, na evolução do DECOM, ela também cuidava dessa questão ambiental. Então, isso pega bem a geração do meu concurso, tá? Dos colegas dessa época, porque nós tivemos aí já instrumentos jurídicos, como a Lei da Ação Civil Pública, que viabilizasse a gente acolher as denúncias das pessoas ou mesmo a gente garimpar, sabe? Andar na cidade e olhar, nossa, o que foi isso que aconteceu nessa lagoa? Nossa, que prédio é esse que não tem alvará de construção? Que lixo é esse que está nesse lugar? E veja que com tudo isso a gente ainda consegue ter uma cidade com esses desajustes de resíduos, né, nas calçadas, com essa ocupação de riachos e lagoas. E uma dificuldade que, então, fazendo esse balanço que a gente tem, é exatamente dessa interlocução de comunicação, né, e de compreensão do segmento, vamos dizer assim, institucional, oficial, de gestão da cidade e da população, em perceber que você não zelar pela sua cidade é um problema para todo mundo, e não um problema só do poder público ou um problema somente daquela pessoa que sofre, vamos dizer assim, aquele incômodo com resíduo, com alagamento ou com outras questões dessa ordem. Acredito que frequentemente a gente deva revisitar essas temáticas urbanísticas, essas temáticas ambientais, não só para a gente avaliar se ao longo do tempo elas estão sendo consentâneas com as demandas sociais, com os direitos, resguardo dos direitos da pessoa na sua evolução de maior plenitude, né? Porque eu tenho direitos fundamentais, mas num contexto contemporâneo ele aborda uma série de questões que as pessoas têm direito e que antes era só direito à vida, à liberdade, ao seu direito de pensar ou de fazer. E nesse momento dos 300 anos nós estamos exatamente fazendo essa reavaliação, uma reavaliação até crítica sobre que ponto nós podemos melhorar na nossa atuação de proteção, de tutela ambiental, ambiente natural, rios, riachos, lagoas, dunas, né? Todos os cenários naturais da cidade. Na perspectiva urbanística, como nós podemos atuar melhor na implementação das leis que protegem o patrimônio urbanístico da cidade, ou seja, a sua paisagem urbanística, o equilíbrio entre a construção e o espaço construído da cidade, a proteção sobre o patrimônio histórico imobiliário da cidade, né? Quais são os registros históricos da nossa cidade, dessa evolução desses 300 anos de prédios construídos que fazem parte da nossa história. Então, nós estamos nesse momento de reavaliação, nesse contexto, e estabelecendo também novos diálogos e debates, porque sem a sociedade, a gente não consegue realmente viabilizar um trabalho muito legal, né? Legal no sentido de primeiras pessoas também perceberem responsáveis sobre isso e também no sentido de acolher as demandas do Ministério Público e até nos ajudar. Porque embora nós possamos ter muitos veículos e instrumentos de pesquisa desses desajustes que podem acontecer na cidade, como eu falei, mas a cidade é muito grande e as demandas são enormes, né? Então a população também precisa nos indicar, nos avisar, nos comunicar dessas eventuais ocorrências de danos e problemas que vão agredir o patrimônio, vamos dizer assim, mobiliário, arquitetônico, natural da nossa cidade. Esse também é um chamamento para que todos nós possamos olhar com carinho a nossa cidade, né? Olhar com carinho é participar, é também não contribuir para desajustes e ajudar nesse aperfeiçoamento dos nossos espaços e no resguardo de toda a nossa história e todo o nosso patrimônio.
O diretor-geral da Escola Superior do MP, promotor de justiça, Enéas Romero, também participa desta edição.
Doutor, a gente está aqui nesse momento discutindo os 300 anos de Fortaleza, desenvolvimento e contradições. Porque esse momento representa muito para a sociedade, né? Como é Fortaleza hoje?
Fortaleza é uma cidade incrível, com muitas contradições, mas também com muita potência. É uma cidade com muitas atividades culturais, econômicas, em todos os bairros, mas ao mesmo tempo é uma cidade desigual, com muitas injustiças e com muitos desafios.
Doutor, o que, é que a gente pode destacar em relação às transformações sociais em Fortaleza nesses 300 anos?
Fortaleza é uma cidade que no início do século XX era uma vila, era uma cidade muito pequena e que hoje é uma das maiores metrópoles do Brasil e uma das maiores metrópoles da América Latina. Então é uma cidade que teve uma transformação brutal e ao mesmo tempo uma transformação que criou muitas oportunidades para muitas pessoas que puderam fazer sua vida aqui e crescer junto com a cidade, gerando oportunidades. Ao mesmo tempo, essa cidade é uma cidade também cheia de contradições e de dificuldades. Uma cidade que tem zonas muito ricas, como por exemplo é o caso do bairro Meireles, Aldeota, Cocó, alguns desses bairros com renda per capita equivalente à da Noruega, um dos países mais ricos do mundo, e outros bairros com uma pobreza extrema, alguns bairros, por exemplo, no Grande Bom Jardim, que tem um PIB equivalente a países pobres da África. E, portanto, o nosso desafio é conseguir conceder mais oportunidade, mais igualdade na cidade e uma cidade que consiga ocupar melhor o espaço público e que seja uma cidade melhor para morar para todas as pessoas.
O doutor agora há pouco falou, né, durante a abertura do evento, sobre a inexistência de falta de espaço de lazer na capital.
A primeira coisa que toda cidade precisa ter é uma cidade em que as pessoas possam viver as múltiplas dimensões da vida. Então, as pessoas, é importante que a cidade dê oportunidade de trabalho, de estudo, e Fortaleza oferece isso. Claro que há desafios também, mas Fortaleza oferece muitas oportunidades, mas é importante também que essas cidades tenham espaços públicos. Parques, praças, calçadas acessíveis e espaços públicos que as pessoas possam, na verdade, exercer atividades de lazer, exercer atividades no tempo livre e também, às vezes, inclusive, durante ou no intervalo aí dos seus trabalhos, elas possam se locomover a pé e possam, na verdade, usufruir de toda a cidade, criar vínculos nos seus bairros e na região em que você mora, também na região em que você trabalha. E fortalecendo esse aspecto, você evolui muito, porque em termos de ocupação de espaço público, nós precisamos evoluir desde a dimensão da necessidade de melhor integração com o meio ambiente, ter mais praças arborizadas, mais parques, também calçadas arborizadas, calçadas acessíveis em que as pessoas possam caminhar. O ideal seria até que as calçadas fossem mais largas, mas isso já é um desejo. Pelo menos a acessibilidade e a arborização da cidade, isso é necessário, e a acessibilidade, na verdade, é um dever, porque é algo que está previsto em lei, que infelizmente é descumprido por muitas pessoas. Isso faz com que a cidade se torne também mais insegura, porque calçadas em que as pessoas caminham antes são locais mais inseguros, são locais em que o pedestre está mais vulnerável. Além disso, a cidade é uma cidade que é difícil de ser utilizada por pessoas idosas, por pessoas com deficiência, inclusive por essa questão do espaço público pouco acessível e pouco pensado para ser um espaço para todas as pessoas.
Doutor Enésio, o doutor citou, né, agora há pouco também na sua fala, cidade boa para todas. E tocou no ponto da especulação imobiliária, né? Que também muito se fala na questão de construir, né, determinados prédios. Eu entrei aqui na fala quando o doutor disse que algumas pessoas responsáveis por construir fazem determinada construção e se mandam para outro país.
Bom, na verdade, o que a gente precisa em termos de urbanismo, em termos de planejamento urbano, é de cidades que elas sejam feitas de modo que elas possam ser melhor para as pessoas. Então, quando você constrói um novo prédio, o ideal é que ele tenha um recuo, para que haja um jardim, para que haja uma interação com a cidade, isso que torna a cidade mais agradável. Outra questão é que haja também, de modo intercalado, espaços que sejam para residências, mas espaços também que sejam para atividades empresariais, para que haja emprego, mas também para que haja atividades em que as pessoas possam, por exemplo, sair para jantar, para um café, zonas em que há só residência ou que há só comércio, são zonas que tendem a se deteriorar mais. E por isso é importante que a gente discuta a política de planejamento urbano para que ela seja construída de acordo com essas diretrizes, porque isso, no final das contas, no longo prazo, é melhor para todo mundo, porque vai ser uma cidade muito mais agradável, uma cidade muito mais viva, embora Fortaleza também tenha os seus focos de resistência em todos os bairros em que as pessoas ocupam os espaços, em que as pessoas encontram soluções, mas pensar o planejamento urbano de modo mais dinâmico e de modo mais inclusivo é essencial.
300 anos de Fortaleza, o doutor, enquanto promotor de justiça, né, já tem anos aí de atuação. A gente poderia relembrar, de repente, alguma atuação do doutor que marcou, né, buscando sempre essa questão, né, de uma cidade melhor para todos?
Bom, a gente tem discutido na promotoria do idoso da pessoa com deficiência, onde eu estou, várias atuações para tornar a cidade mais inclusiva, desde a discussão sobre a acessibilidade das calçadas, a partir desse procedimento foi feito pelo município um manual de calçadas e, portanto, os parâmetros técnicos para isso, foi fiscalizado os principais corredores, mas, infelizmente, essa é uma área que ainda precisa evoluir muito e precisa evoluir coletivamente. Essa é uma herança histórica do município de Fortaleza, de todas as gestões, que precisa ser superada, e mais do que isso, a gente precisa também pensar todo o espaço público. A gente discute lá, por exemplo, acessibilidade na cultura, acessibilidade no esporte. É essencial que todos esses espaços sejam acessíveis e que, mais do que isso, eles sejam ocupados pelas pessoas. Nós precisamos de mais espaço público. Você vê, por exemplo, o caso das areninhas, que é um exemplo de sucesso. As areninhas são que a gente precisa de mais areninhas, mas não só areninhas. A gente precisa, na verdade, multiplicar os espaços de lazer, de esporte. E uma das atuações que a gente faz é nesse sentido também, por exemplo, garantir acessibilidade e inclusão nesses espaços, para que as pessoas, por exemplo, possam caminhar e, na verdade, praticar atividade física nesses locais. Mais do que isso, também é importante pensar também na questão do transporte urbano. E aí uma das atuações foi discutir a necessidade de inclusão no transporte intermunicipal, que foi regulamentado pelo Estado depois de 20 anos, para garantir a circulação, porque, em primeiro lugar, em todas as cidades, especialmente nas grandes cidades, chegar até os locais é essencial, ainda que você precise caminhar, obviamente que é impossível você caminhar 15 quilômetros indo para o trabalho, se deslocando no dia a dia. Então, você precisa de um transporte eficiente, de um transporte que seja inclusive e acessível.
Doutor Enésio, o Ministério Público tem feito sua parte, está atuando. O doutor citou também que este ano é um ano de eleições gerais, né? Nós também temos as eleições municipais. De que forma a população colabora com o Ministério Público, colabora para uma cidade boa para todos?
Acho que uma eleição é sempre um momento de discutir os grandes temas, discutir que cidade nós queremos. Fortaleza, por exemplo, tem um grande desafio. é o desafio da preservação do patrimônio histórico, além de todos os que foram ditos. É uma cidade que está sempre se reconstruindo e é importante que ela tenha esse vigor, ela tenha essa potência, essa capacidade de se transformar, de crescer, se desenvolver, mas é importante também que ela preserve os seus marcos arquitetônicos, a sua história, que as pessoas se reconheçam como parte de uma história de uma cidade construída também por elas. E a gente precisa evoluir muito nessa questão. Como precisa evoluir em múltiplos outros aspectos? O enfrentamento também do crime organizado, que hoje é uma grande chaga nas cidades em especial, é uma prioridade para o Ministério Público e precisa ser discutido em todos os âmbitos, inclusive nas eleições, mas mais do que isso, tem que ser praticado por todos os poderes, pelo Ministério Público, e na verdade é a prioridade do Ministério Público, que vem atuando com todos os poderes do Estado para garantir justamente que haja segurança e que os direitos de cada cidadão sejam preservados.
Também é convidada desta edição a professora emérita da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Hermínia Maricato, reconhecida por lutar pela reforma urbana no Brasil e por participar da criação do Ministério das Cidades.
A gente conversa nesse momento com a arquiteta, urbanista, professora emérita, pesquisadora e ativista brasileira, Hermínia Maricato. Professora, seja bem-vinda ao Ministério Público. Nós estamos nos 300 anos de Fortaleza, discutindo desenvolvimento e contradições. Por que é preciso discutir esse tema?
Olha, nós estamos atravessando um momento de mudança profunda no mundo. Isso nos afeta de forma também muito profunda, não é? O Brasil e nossas cidades. É nas cidades que 90% da população brasileira vive e muita parte da nossa população, grande parte, sofre no cotidiano das cidades, não é? Então, é fundamental conhecer a realidade. Há muita ignorância e desconhecimento sobre a realidade das nossas cidades, sobre muito embasado na desigualdade social no Brasil, que é também uma desigualdade territorial e urbana, que atinge fortemente a questão da moradia, não é? Fortemente a questão da saúde, da mobilidade, do meio ambiente, e infelizmente isso é muito pouco discutido. Eu sempre digo, e já, isso já virou até um meme que os estudantes criaram, não faltam leis, não faltam planos, mas nós estamos nesse momento, eu sinto muito, dizer isso, não é? Uma espécie de regressão do ponto de vista da justiça social e territorial, do ponto de vista o que é muito grave, né? Das condições de sustentabilidade ambiental. Então, eu acho que é hora da gente entender o que está acontecendo, da gente mergulhar na realidade para conhecê-la melhor e para tentar fazer justiça e aplicar as leis que nós temos, porque nós temos leis avançadas, mas infelizmente a realidade é atrasada e esse atraso é persistente.
Quando uma cidade completa 300 anos, né? O que a gente poderia colocar como prioridade para uma capital como a Fortaleza? Né?
Olha, a prioridade já está prevista nas leis, não é? A justiça territorial e urbana deveria ser prioridade. Conversando com os meus colegas aqui da Universidade Federal e rodando um pouco pela cidade, a gente percebe o quanto ela é desigual, né? A gente percebe o muito de complexidade, o muito de problemas no desenvolvimento da cidade formal, especialmente do mercado imobiliário, né? E da cidade informal e dessa cidade que corre ao longe da legislação, não é? Então, é preciso que o Estado brasileiro mergulhe mais na realidade, né? brasileira, e na realidade urbana. É preciso que a gente discuta mais a legislação e os planos, mas sempre tendo essa realidade como parâmetro, porque eu costumo dizer que no Brasil existe uma espécie de analfabetismo urbanístico, não é? E nós precisamos superá-lo. O tamanho da cidade informal é desconhecido na sociedade brasileira. Ela é mais regra do que exceção. Repetindo uma imagem, uma frase do Brecht, a exceção é mais regra do que exceção, e a regra é mais exceção do que regra, que é a moradia formal. E nós estamos vendo o mercado imobiliário no momento realmente que eu chamaria de distópico, não é? Que é essa ameaça ao sol que nós precisamos, não é? Nas nossas moradias, nas nossas praias, por exemplo, não é? Acho que há muita coisa, ou mesmo, né, lembrando dessa, eu tive uma notícia aqui que me deixou estarrecida, que o mercado imobiliário, por exemplo, está substituindo prédios de 23 andares, pondo no chão. Isso contraria toda a racionalidade da sustentabilidade ambiental, não é possível, não é? E da ausência de moradias, porque nós temos um déficit habitacional muito alto. E nós temos muita moradia vazia, é muito bom lembrar isso, não é? É um contraste muito forte entre a falta de moradia e o número de moradias vazias, não é? Então, tudo isso precisa ser discutido, nós precisamos trazer para a luz do sol a irracionalidade das nossas cidades, do ponto de vista social, econômico também e ambiental.
Em cartaz, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, no Cambeba, em Fortaleza, está a exposição Fortaleza, a atuação do MP nos 300 anos da capital do Ceará. E quem explica para a gente todos os detalhes sobre essa visitação é o chefe do Departamento de Memória Institucional do MP, Lucas Pinheiro.
É com muita felicidade que o Ministério Público do Estado do Ceará convida vocês para uma viagem pela história de Fortaleza, para a exposição Fortaleza, a atuação do MP nos 300 anos da capital do Ceará, no Espaço Cultural do Ministério Público em Fortaleza. A exposição integra as comemorações do tricentenário da cidade e apresenta um percurso que conecta a formação de Fortaleza e a evolução do sistema de justiça, destacando o papel dos promotores de justiça e do Ministério Público na defesa dos direitos da população ao longo do tempo. Entre os destaques da exposição estão documentos históricos, processos do século XIX, materiais arqueológicos encontrados durante a restauração do farol do Mucuripe e a maquete da planta de Fortaleza, que permite ao visitante visualizar a organização da cidade ainda no período colonial. A exposição é aberta ao público e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. O espaço cultural fica na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, na Procuradoria-Geral de Justiça. Para mais informações e agendamento de visitas, você pode entrar em contato pelo e-mail memorial@mpce.mp.br ou pelo telefone 85-3452-3731. Participe e venha conhecer mais sobre a história da nossa cidade e o papel do Ministério Público na defesa dos direitos da sociedade.
E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você confere através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.